Senador Jaime Campos, uma alegria falar sobre a sua presidência. Vossa Excelência, senador Botelho, companheiros de todas as horas aqui. E eu quero dizer que aquele dia eu me senti desconfortável em não atender um pedido seu. Quero lhe dizer, quando eu tive que pedir vista àquele projeto de um outro senador, mas quero dizer a Vossa Excelência que já olhei e Vossa Excelência tem a razão, o meu parecer é favorável, acompanhando o parecer do senador que terminou o seu período aqui, porque ele estava ocupando o espaço do outro que estava em licença. Então, meus respeitos aumentam com Vossa Excelência. Vossa Excelência não me dizia, não, mas não tem problema, pai, pode deixar. Eu insisti na vista e Vossa Excelência estava com a razão. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, sobre a questão do preconceito, nós estamos marcando uma reunião para amanhã, aqui no plenário do Senado, onde a gente vai aprofundar esse debate, mas numa visão que eu chamo macro, né? Preconceito contra todos, seja, como eu digo, evangélico, seja religião de matriz africana, seja católico, seja apostólico, enfim, espírita, nós vamos fazer aqui o debate. O preconceito contra o judeu, contra o palestino, nós vamos aqui dizer que não aceitamos. O preconceito contra a orientação sexual de cada homem, de cada mulher, o preconceito contra o negro, contra o branco, contra os pobres, contra os meninos, ou os homens, as mulheres, que infelizmente estão nas ruas. Nós faremos aqui um bom debate, um debate maduro, que pretende mostrar que o Brasil não aceita essa questão do preconceito, do racismo e de uma visão sectária contra aqueles que pensam diferentes. Eu sempre digo e repito, se pensam que nos intimidam, que não é a mim, eu não sou mais valente do que ninguém, eu sou um cidadão como qualquer outro, mas não nos intimidam, nós, o povo brasileiro, não se intimida em relação aos atos daqueles que são preconceituosos. Mas eu quero, no dia de hoje, senhor presidente, falarei sobre esse tema amanhã. Primeiro, registrar que nós teremos aqui, nos dias 23 e 24, o primeiro Congresso Internacional dos Aposentados e Pensionistas. Congresso Mundial de Aposentados e Pensionistas. Enfim, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas está organizando, junto com a Comissão de Assuntos Sociais, já que eu entrei com requerimento para que o Congresso tenha também o caráter de seminário, para que a gente saiba qual é a situação dos aposentados e pensionistas nos 5 continentes. Então, teremos o primeiro Congresso Mundial de Aposentados, estão confirmada a presença, além da COBAP, de confederações e centrais dos trabalhadores, como também da indústria. Foram convidados a se pronunciar e farão palestras homens que conhecem a fundo o tema, como o Dr. Pedro Luciano Dornelles, que falará sobre o tema Uma Previdência Humana e Igualitária. O Congresso contará também com a presença do ministro da Previdência Social, Dr. Carlos Eduardo Gabas, que vai falar sobre as parcerias internacionais e o Brasil no campo da Previdência. Acredito que o Congresso vai ser um momento nobre para que a gente possa efetivamente saber como está a Previdência, não somente no Brasil, mas como também em outros países. E, quem sabe, avançarmos para um modelo de Previdência universal. Eu cumprimento o presidente da COBAP, o Varley, e quem teve esta iniciativa do primeiro Congresso Mundial dos Aposentados, que vai se realizar aqui nos dias 23 e 24 de novembro, aqui no Espaço Petrônio Portela. Estarão aqui a Contrato, a CNTC, a CNTI, ENTA, CNPB, FST, Novartis, a própria Confederação dos Trabalhadores na Indústria, enfim, estou vendo aqui como convidados, além de dirigentes de todas as centrais e confederações, também ministros, e o momento alto vai ser no momento que falarão convidados de outros países. Também, senhor presidente, eu quero destacar com uma enorme satisfação que nós, lá do Rio Grande, estamos muito orgulhosos, porque a estudante gaúcha Fernanda Rodrigues, de 16 anos, da Escola Estadual de Educação Básica Vidal de Negreiros, do município de Estrela, foi a vencedora do terceiro concurso de redação aqui do Senado Federal. O tema que ela discorreu foi Brasília, capital dos brasileiros. Fernanda escreveu que Brasília é o avião brasileiro que mostra o rumo certo, acolhe um pouco de cada cultura e de todas as pessoas de cada canto do Brasil. Finaliza ela dizendo que Deus nos ajude a ultrapassar as nuvens, enfrentar as tempestades e nos dê muitos, muitos dias de sol, não importa a latitude ou mesmo a longitude. Combustível para o sucesso do Brasil, diz ela, não faltará. Sigamos juntos no avião brasileiro, unindo forças, esperanças e objetivos nobres, pois cada brasileiro ama com certeza o seu país. Brasília é a amada capital nacional. Em segundo lugar, ficou a redação Brasília, capital dos brasileiros, feito pelo estudante Danilo Dutras Fuetes, do Centro Educacional Dom Períclides Correias, do município de Bom Jardim, lá do Rio de Janeiro. O terceiro colocado foi o aluno Moisés, do Colégio Estadual Unidade Polo, localizado em Campo Mourão, no Paraná. O título da sua redação foi Plano de Voo. Quero aqui cumprimentar todos que, de uma forma ou de outra, organizaram esse evento. Cumprimento os consultores aqui do Senado, João Bosco e Marcos Magalhães, e a representante do Conselho Nacional do Secretário de Educação, Lilian Sena. Cumprimento integrantes da comissão julgadora, que escolheu esses três vencedores dentre os 27 que participaram das finais. Senhor presidente, felizes também estão os pais da estudante Fernanda Rodrigues, o senhor Paulo Fernando de Oliveira Rodrigues e Marisibel Cividini, e a sua irmãzinha de 1 ano e 4 meses, que se chama Isabelle. Fernanda tem sonhos e objetivos de vida. Ela quer cursar letras, jornalismo e direito na Universidade Federal. Quer formar uma família e que seus filhos estudem em escolas públicas. Isso segundo o relato da própria Fernanda. Ela busca contribuir com o seu país e com o mundo, seja em questões éticas, morais, políticas, econômicas ou ambientais. Parabéns, Fernanda. Parabéns a todos que participaram dessa disputa aqui no Senado da República. Quero também, senhor presidente, fazer um registro, embora o Dia Mundial do Diabetes já passou, eu estava numa agenda pesada no Rio Grande e não estava aqui, mas faço questão de lembrar aqui o dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Esse dia foi criado em 1991 pela Federação Internacional do Diabetes, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, em resposta ao aumento do interesse em torno do diabetes no mundo, que avança de forma acelerada. Essa foi considerada a maior iniciativa mundial em torno do combate do diabetes. O dia 14 de novembro foi escolhido devido ao nascimento do cientista canadense Frederico Betin, que em parceria com Charles Best foi responsável pela descoberta da insulina em outubro de 1921. 2 anos mais tarde, Betin recebia o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta e pela aplicação da insulina no tratamento das pessoas com diabetes. A cada ano, eu aqui agradeço de público, senhor presidente. Minha mãe tinha diabetes, descobriu muito cedo e assim mesmo ela viveu até os 88 anos com diabetes, aplicava insulina praticamente todos os dias. Senhores, a cada ano é realizada uma campanha global para aumentar o nível de consciência sobre um tema diferente, As campanhas são compartilhadas por cerca de 190 associações de diabetes de mais de 150 países. É uma iniciativa que reúne líderes profissionais da saúde, pessoas com diabetes e público em geral. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes, por exemplo, tem procurado orientar sobre a melhor conduta para o tratamento e acompanhamento das pessoas com diabetes. Senhor presidente, são cerca de 10 milhões de pacientes para aproximadamente 3 mil especialistas, conforme consta no site da sociedade que estuda e controla essa grave, grave doença. Senhor presidente, quero ainda registrar que recebi no meu gabinete mensagens sobre encaminhada por pessoas com diabetes, informando que são mais de 280 milhões no mundo, com um avanço epidêmico de 7 milhões por ano e com mais de 3,5 milhões de mortes causadas pela doença. Diz mais o documento que no Rio Grande do Sul já são mais de 600 mil e que em sua cidade, no caso de onde veio o documento, Carazinho, os diabetes chegam a ultrapassar a 3.500 pessoas. É, sem sombra de dúvida, um grande contingente. Por isso, é importante olhar para esse quadro com mais atenção. Precisamos aumentar nas campanhas, de fazer com que a consciência de cada um seja mais aguçada para debater e enfrentar a questão do diabetes. Friso ainda o que eu dizia antes, em relação a outras doenças, também os idosos são os que mais sofrem com a diabetes. O Ministério da Saúde orienta sobre a prevenção das doenças e, com ela, a importância de exercícios físicos e de uma alimentação adequada e bem equilibrada. Senhor presidente, já está comprovado que a prática de exercícios diários, no caso do diabetes e de outras doenças também, pode ajudar no controle da doença. Por isso, meus cumprimentos a essa mobilização no controle do diabetes. Por fim, senhor presidente, gostaria de registrar ainda que, em relação a esse movimento chamado neonazista, eu quero apenas agradecer nesse momento ao deputado Dionísio Marcon, que promoveu na sexta-feira, dia 12, um ato público em repúdio a essa prática e em solidariedade a esse senador. Essa iniciativa foi na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, onde esteve presente o delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Ele expôs lá diversos materiais e vídeos, armas, bombas, e dizendo que a intenção deles era, inclusive, explodir sinagogas, e foram descobertos. O delegado Paulo César Jardim estará aqui, inclusive, amanhã, fazendo um depoimento e demonstrando a sua preocupação em relação aos ataques cometidos por esses grupos extremistas. Quero também destacar, senhor presidente, que nessa minha linha de combate aos preconceitos, além da divulgação do Estatuto de Igualdade Racial, que apresentei e nós aqui aprovamos por unanimidade, o presidente Lula sancionou, nós lançamos na Feira do Livro em Porto Alegre também uma homenagem contando a história em quadrinhos do grande líder Sepé Tiaraju. Sepé, o índio, o homem, que tombou em defesa do solo pátrio quando tentaram invadir o nosso país a partir do Rio Grande, os espanhóis e os portugueses. Sepé Tiaraju agora consta entre os heróis da pátria, uma iniciativa do deputado Marco Maia e que eu tive a alegria de ser o relator, garantindo assim a aprovação aqui no Senado. Agradeço a mais de 2 mil pessoas que estiveram lá na Feira do Livro em Porto Alegre, recebendo assinatura tanto minha como deputado. E na mesma noite também nós entregamos um perfil biográfico do deputado federal Adão Preto, falecido no ano passado, um grande líder de todos os gaúchos. Agradeço também, senhor presidente, a cidade de Encruzilhada do Sul, a cidade onde nasceu João Cândido, chamado Almirante Negro, o líder da Revolta das Chibatas, que me concedeu, nessa terça-feira passada, o título de cidadão de Cruz Alta. Agradeço também à cidade de Esteio, que me concedeu a placa em homenagem à luta contra os preconceitos, e agradeço também à cidade desse fim de semana, por lideranças de todos os partidos, inclusive do PP, o Marcelo Pata estava lá, que é o prefeito da cidade, onde dialogamos muito e falamos sobre a importância de combate a todo tipo de preconceito. Cumprimento ao professor Galuci, que foi quem solicitou o título ao vereador Álvaro Sperbi, lá de Encruzilhada do Sul, ele do PMDB. Fim, agradeço a todos que estiveram lá conosco. Por fim, senhor presidente, me permita ainda em 2 minutos, só dizer da minha alegria de ter recebido em meu gabinete a visita da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha no Rio Grande do Sul. Foi uma visita agradável, uma comunidade alemã que mostra que os alemães, italianos, eu diria japoneses, portugueses, espanhóis, todos são contra um preconceito. Eu posso dizer, senador, aqui, para aqueles que acham, quando se fala em neonazista, estamos, de uma forma ou de outra, discutindo sobre a questão dos alemães, que no Rio Grande do Sul, as cidades que eu tive mais votos foram as cidades consideradas onde o maior número de pessoas habitam alemães e italianos. Uma demonstração que não é bem assim, e o Rio Grande do Sul repudia essa prática. Então, agradeço muito aqui ao presidente da associação da Oktoberfest, o Luiz Fernando Soin, sua esposa Deise Soine, o vice-presidente Sérgio Rogério Lambert, sua esposa Regina Lambert, que também é presidente da PAI de Igrejinha, e os assessores que acompanharam, entre eles, a Liane Gebert e Inara Reis. Tenho certeza que a Oktoberfest será, mais uma vez, uma grande festa, e eu, como tive lá outras vezes, estarei lá na abertura das atividades. A festa se dá todos os anos em outubro. Parabéns, Igrejinha, contem comigo, estarei aí com vocês. Senhor presidente, termino dizendo só, viva todos, alemães, italianos, polacos, portugueses, repito, japoneses, africanos, não importa a origem ou a etnia, todos nós somos brasileiros e repudiamos qualquer tipo de preconceito. Os preconceituosos são minoria da minoria da minoria. Não chego a 0,1%. Eu diria que aqueles que combatem os preconceitos são 99,9% do povo brasileiro. Viva a liberdade, viva a igualdade, viva o povo brasileiro e a sua composição belíssima. Obrigado, presidente. Amanhã falaremos mais sobre esse tema. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, como sempre.